Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes o desejo de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Do número 2 da obra A Arte Fotográfica, iremos ler alguns artigos da revista dos Jornais Fotográficos, o número 1209, 1300, 1303 e 1307. Começando pelo 1299, que diz assim: Fotografia dos efeitos do raio. Na última reunião da Royal Society of Edinburgh, mostram-se fotografias do braço de um rapaz ferido de raio. À superfície da pele podia ver-se uma espécie de folhagem perfeitamente desenhada. É a fotografia feita pela eletricidade. Depois, em 1303, fotografia de um arco-íris. M. Mayland fotografou um arco-íris. O arco está representado como uma simples tira, mas o que é singular é que marca o limite entre uma atmosfera luminosa e uma atmosfera obscura. Quer dizer que, se supomos a intensidade da atmosfera de um lado do arco representada por 2, consideramos em 6 a intensidade do outro. Agora passamos para o 1303. Alegrias do fotógrafo. Um jornal da Austrália dá um croqui representando um fotógrafo que vai retratar um bebê, em companhia do pai e da mãe, com o fim de dar um bocado de expressão às feições da criança e obrigá-la a sorrir. O operador enfiou na cabeça um barrete patusco e toca uma corneta. Enfim, perfeitamente ridículo e inutilmente, porque enquanto o fotógrafo se entrega nos esgares mais desenfreados, a criança desata a chorar e o sorriso habitual do pai converteu-se em riso de idiota. Depois, o último, que diz assim, 1307, a fotografia luminosa. Falou-se muito destas fotografias, eis como se preparam. Uma prova qualquer, a carvão ou em fototípia, cobre-se de uma mistura de trebentina e óleo de rícino com uma brocha e levanta-se-lhe o excesso com um bocado de algodão cardado. Aplica-se-lhe então uma camada fosforescente composta de sulfureto de calcário e está feita a coisa. A fotografia exposta à luz do dia ou da chama de magnésio torna-se luminosa. A fotografia que vos trago hoje foi realizada por um profissional do Britânico Estúdio a preto e branco nas dimensões 17x23. É um retrato que integra a reportagem fotográfica do meu casamento e apresenta apenas o meu busto, refletido num espelho. Do lado cá, estaria com um sorriso um tanto enigmático, que projeto no espelho, bem como os ombros e linha de pescoço do meu vestido de noiva, que era de manga comprida por ser dezembro. Nos cabelos, que deixei longos, tinha uma aplicação de rosas em forma de coroa. O espelho era oval, de ferro forjado, pintado a branco, e completava um conjunto de mesa e duas cadeiras de entrada à casa dos meus pais. Esta fotografia fazia parte da reportagem em casa da noiva, antes da que se fazia na igreja ou no registro civil de então. Curiosamente, o episódio que associo a esta foto é a história da Alice do outro lado do espelho, porque foi nela que busquei inspiração para a pose, e passo a explicá-la. O casamento encerra descobertas, e daí que, tal como Alice, também a noiva se poderá encantar com as experiências surpreendentes ao longo da sua futura vida de mulher casada. Por isso, o meu sorriso é levemente enigmático, de menina curiosa, prestes a abrir a porta que a levará por muitos caminhos, situações e pessoas, tal como a personagem de Lewis Carroll. A imagem do espelho, no momento do disparar da máquina fotográfica, é o reflexo da real. Porém, depois da travessia do espelho, como na história de Alice, surgirão transformações que, por mais ténues, serão sempre marcantes. A razão por que escolhi este retrato prende-se com toda a interpretação que acabo de partilhar com os ouvintes e com a próxima leitura que vos dedico. Estou agora a abrir o livro Carta de Guia de Casados, de Dom Francisco Manuel de Melo, escritor, dramaturgo, poeta e crítico do século XVII. Ainda que nunca tivesse casado, este escritor foi grande conhecedor do género feminino e permitiu-se escrever esta obra para um familiar com a seguinte recomendação: fazei conta que o que vos haveria de ir dizendo aos poucos, quando Deus vos puser neste estado, vo-lo tenho aqui dito por junto, porque eu não sou nem quero ser daqueles que se curam a si com diferentes mesinhas que aos outros. Em 200 de páginas, o autor dá conselhos ao marido para a vida do casal, abrangendo o governo da casa, os serviçais, a vida no campo e na cidade, a frequência da corte, etc. Fala das perfeições, mas também das imperfeições femininas, e classifica as últimas como existindo nas mulheres néscias, bravas, feias, doentes, ciosas, teimosas e presumidas, entre outras. Apresenta também curiosas categorias de casamentos quando escreve. E cito: dizia um nosso grande cortesão, havia 3 castas de casamento no mundo: casamento de Deus, casamento do diabo e casamento da morte. De Deus, o do mancebo com a moça; do diabo, o da velha com o mancebo; da morte, o da moça com o velho. Ele certo tinha razão, porque os casados moços podem viver com alegria, as velhas casadas com moços vivem em perpétua discórdia, os velhos casados com as moças apressam a morte, ora pelas desconfianças, ora pelas demasias. Quanto aos sentimentos que envolvem o estado de casado, Dom Francisco Manuel de Melo acrescenta: dê-se-lhe a entender à mulher que a coisa que mais deve querer é a seu marido. Tenha o marido para si, que a coisa que mais deve querer é a sua honra e, logo, sua mulher. Diz um antigo ditado: quem não tem marido não tem amigo. Diz outro: quem tem uma mulher tem o que há mister. E, na verdade, assim é entre os bons casados. E depois de 100 de páginas, diz-nos o autor sobre os filhos que distingue entre legítimos e bastardos. Ora, pois, falamos em filhos. Acabemos o que há de dizer acerca deles. Desejá-los é tão justo como merecê-los, mas não obriga este desejo a fazer demasias. Ora, os filhos nascidos, guarda de contar graças nem estremecer sobre eles. Tudo isto os faz malcriados, e aos pais é de pouca opinião. As mães querem que os maridos os tragam e folguem com eles. Quando vossa mercê caia nesta venialidade, seja a modo de ofícios em igreja interdita, quer dizer, a portas fechadas. Não é coisa pertencente a um homem ser ama, nem berço de seus filhos. Para terminar esta leitura, citarei apenas o último parágrafo da obra. Então diz o Francisco Manuel de Melo ao seu protegido no casamento: senhor meu, casa limpa, mesa asseada, prato honesto, servir quedo, criados bons, um que os mande, paga certa, escravos poucos, coche a ponto, cavalo gordo, prata muita, ouro menos, joias que não se peçam, dinheiro o que se possa, alfaias todas, armações muitas, pinturas as melhores, livros alguns, armas que não faltem, casas próprias, quinta pequena, missa em casa, esmola sempre, poucos vizinhos, filhos sem mimo, ordem em tudo, mulher honrada, marido cristão, é boa vida e boa morte. Torre Velha, em 5 de março de 1650, Dom Francisco Manuel de Melo. Para encerrar o programa, antes da nossa despedida, selecionei para este retrato da reportagem do meu casamento como não poderia deixar de escolher, a marcha nupcial de Mendelssohn, composta em 1842. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-vos um feliz dia e esperamos que queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.